Boa noite. Que bom que você está aqui. Um dia frio, né? Típico. Bom que você que acompanha a gente online também. Seja muito bem-vindo. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 1. Do 18 ao 21. Mateus capítulo 1, do 18 ao 21. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, de ouvir a Tua palavra. Que possamos sair daqui, Pai, diferente da forma que nós entramos. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 1, do 18 ao 21, vai dizer: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele será, salvará o seu povo dos pecados deles. Só até aí. Eu queria falar um pouco sobre o nosso encontro com Jesus em nossas vidas. Obrigado. Todos nós temos uma expectativa ao nos encontrarmos com Deus, e nesse encontro propriamente dito, né? Se eu te perguntasse agora: ora, daqui a 3 minutos eu consegui uma reunião com Deus, né, com Jesus, você vai ter o privilégio de sentar, entrar aqui na nossa secretaria, ele vai estar lá te esperando, ele vai te dar aí 1 hora de conversa. Imagina se isso pudesse ser trazido à realidade agora, presente, agora, nesse exato momento. Você vai ter 1 hora ali, você vai estar com Jesus e vocês vão ter 1 hora para conversar, só você e Ele. A pergunta é: o que mudaria na nossa vida? Sabe? O que mudaria na sua vida? O que mudaria na minha vida? Eu acredito que muitos de nós sairíamos até frustrados desse encontro, sabia? É até chocante dizer um negócio desse. Por quê? Porque a gente muitas das vezes se aproxima de Jesus, ou se aproxima de Deus, baseado muito na nossa expectativa, baseado muito naquilo que a gente quer que Ele faça, baseado muito nos nossos desejos, nas nossas necessidades. Então a gente tem 1 hora de conversa e a gente vai colocar lá, de repente, um problema financeiro, uma frustração, a gente vai colocar alguns problemas familiares, algumas dúvidas, a gente vai fazer algumas reclamações, e a nossa expectativa é que Ele atenda tudo aquilo. Não, eu vou resolver isso, não, eu vou trocar ali a sua casa, eu vou mudar o seu emprego, eu vou botar você no lugar onde você vai ganhar mais. Eu acredito que, mal ou bem, todos nós temos um pouco dessa expectativa de que um encontro com Deus vai resolver algum dos nossos pedidos. Eu não quero roubar isso do seu coração, que o nosso Deus é um Deus que faz. Mas é importante nós entendermos que Ele é rei. Ele é rei. E Ele mandou o filho dEle, né, o seu único filho. E a Bíblia diz que a principal mensagem de Jesus era anunciar a chegada do reino de Deus. A principal mensagem de Jesus era dizer para aquelas pessoas que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus havia chegado. É um tempo de paz, Deus não está mais irado com o seu povo, Deus agora está promovendo uma reconciliação nele. Então perceba, eu falei aqui o exemplo de José e Maria. O que ocasionou um encontro de Maria com Deus? Ela saiu grávida. Agora você imagina, irmão, o desafio de Maria, né? Porque a gente está lendo uma história, Jesus, para a gente tudo é muito bonito, Agora se coloque no lugar dessa mulher, você mulher, se coloque no lugar, você está noiva e você vai dizer para o seu noivo que você está grávida e esse filho, na verdade, não é de ninguém, foi o Espírito Santo que colocou dentro da sua barriga. Uma coisa inédita, nunca aconteceu no planeta, é a primeira vez que acontece e você é a única pessoa que apareceu grávida na Terra do Espírito Santo de Deus. Imagina a dificuldade disso. Imagine o medo de explicar isso. Imagina como esse encontro de Maria com Deus mudou todos os seus sonhos, mudou todos os seus projetos. Ela estava próxima a casar, de repente ela estava lá fazendo lista de convidado, coloca o fulano, tira o ciclano, flores brancas, flores amarelas, né, o buffet tal, serve, não serve camarão, serve peixe e tal. E ela tem um encontro com Deus. E a festa não fica melhor por causa disso, a festa foi cancelada. Né? O buffet não foi um buffet mais caro que Deus deu para ela, cancelou. A festa foi cancelada. Ela agora tem que sair. Ela sai com José. Eles vivem e eles não têm mais uma relação de marido e mulher normal até Jesus nascer. Tudo muda. Tudo ficou diferente. Não conforme Maria queria. Talvez, com certeza, como José também não queria, porque nós acabamos de ler que, em primeiro momento, ele pensou em abandonar a Maria. Não, eu vou abandonar, eu não vou nem dizer que ela está grávida. Essa história, esse papo furado, né? Porque se eu falo isso, ela vai ser envergonhada, pode até apedrejar essa mulher. Muda tudo, mas mudou na cabeça deles, para melhor ou para pior? Naquele momento, talvez, eles pensassem, mudou para pior. Meus projetos foram cancelados, meus sonhos não vão acontecer conforme eu gostaria. Então, nesse primeiro momento, eu queria dizer para você de que um encontro com Deus, muitas das vezes, vai frustrar nossas expectativas, vai ferir, muitas das vezes, sabe, sonhos e projetos que estavam idealizados a vida inteira. Mas o que nós precisamos entender também, que se Ele muda sonhos e projetos, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente ache que, cara, não vai acontecer aquilo tudo que eu idealizei, Deus não vai realizar, Ele não vai mudar, não vai ser como eu quero. Não, Ele mudou, Ele fez tudo diferente. Mas Ele faz o que lhe apraz, e Ele faz justamente para estabelecer a sua vontade, a vontade dEle, que o reino dEle seja estabelecido. Nós precisamos entender que o nosso encontro com Deus não é um encontro para uma satisfação pessoal. Isso tem gerado muitas pessoas feridas no Evangelho, muitas pessoas decepcionadas, porque elas, na verdade, querem um Deus que lhes sirva. É um Deus que lhes sirva tudo, o que sempre sonhou, o que sempre quis, nos mínimos detalhes. Né? A gente vai escutando alguns testemunhos, não, Deus fez nos mínimos detalhes. Sim, Deus faz, irmão, Deus realiza. Eu não quero que você saia aqui dizendo que Deus não está nem aí para você, não é isso. Mas, acima de tudo, nós precisamos descansar na vontade dEle. É descansar em quem Ele é e saber que Deus tem compromisso de forma primária com a sua palavra. Deus tem um compromisso de forma primária com o seu plano, o seu projeto, porque Deus, Ele não está ausente no mundo. A palavra diz que Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Deus está presente. Deus está conosco, mas Ele está conosco para quê? Para realizar tudo o que a gente pede, tudo o que a gente fala, tudo o que a gente pensa? Ou Ele é Deus conosco para que através de nós a vontade dEle seja realizada? Ou Ele é Deus conosco para que através de nós os planos dEle sejam realizados? E nessa jornada, é claro, Ele se mostra como um Pai que supre as nossas necessidades e nos dá abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Aqui está um fato que a gente não pode se confundir, de que Deus não está a nosso serviço, nós estamos a serviço de Deus. Deus não veio para servir os nossos planos e projetos. Ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo. E esse negar a si mesmo, a gente tem que entender que é a melhor decisão que nós fazemos. Porque a partir daquele momento que nós negamos a nós, nós descansamos na vontade dEle, que mais uma vez é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós vamos para a Bíblia, é um erro nós ficarmos caçando promessa de Deus individualizada para a gente. A gente, né, lembra, eu sempre volto meio e falo da caixinha de promessa, que todos nós, né, minha mãe tinha muito, né, a gente tirava ali, e a gente sempre endereçava uma promessa num algo particular na nossa vida, como se a Bíblia fosse escrita para resolver problemas particulares nossos. Só que quando a gente entende a narrativa bíblica, a Bíblia inteira aponta para Cristo, irmão. Desde Gênesis, né, quando lá Adão e Eva pecam lá no jardim, e lá foi feita uma promessa em Gênesis 3, da descendência da mulher vai haver um que vai esmagar a cabeça da serpente. A partir dali, toda a narrativa bíblica aponta em cima dessa promessa. O Messias vai vir. Vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Vai vir um que vai restabelecer o reino de Deus. Então, nunca olhe a Bíblia como de forma primária, né? A Bíblia, de forma primária, aponta para Jesus Cristo, para os planos de Deus e para o propósito eterno dele. E nela existe uma paternidade de Deus que cuida de cada um de nós. Nesse plano, nesse projeto de estabelecer o reino de Deus, Deus cuida de nós como um pai que sabe o que é melhor para o seu filho, dizendo não e sim, conforme a sua vontade. Então a gente precisa entender a Bíblia, e quando você começar a ler ali os salmos, não, aquilo está falando para mim, sim, fala de descanso, fala de entrega, mas acima de tudo fala de um rei que governa e que nós estamos enxertados por adoção nesse relacionamento em Cristo Jesus. Então não se trata, é um erro, sabe, é uma decepção a gente ler a Bíblia e fazer com que tudo isso que foi escrito esteja um endereçamento de forma primária. A gente não é o centro. A gente não é o centro. E tudo foi criado, né? A palavra foi escrita para a gente, né? As promessas foram todas endereçadas. Não, não. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Plano de Deus para esse mundo. E todos aqueles que estão em Cristo, aí é que está a parada. Estar em Cristo, nós pertencemos sim a Deus. Estando em Cristo. Então, uma das coisas, assim, que fez que as escamas caíssem dos meus olhos e eu percebesse que a Bíblia não é um livro a meu serviço, mas a Bíblia é um livro que me coloca a serviço de Deus. A Bíblia não é um livro que está a nosso serviço. Preste atenção nisso, irmão. A Bíblia é um livro que nos coloca a serviço de Deus. E quando nós nos colocamos a serviço de Deus, através da obra de Jesus Cristo, reconciliados e feitos filhos de Deus, existe uma paternidade de Deus que cuida de forma individual de cada um de nós. Aí sim, é o cuidado do Pai, é o amor do Pai, é Deus conosco, é Deus cuidando, é Deus fazendo, é Deus realizando em Cristo. E quando eu falo em Cristo, entendendo que existe um plano missional para cada um de nós. Então, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, ele está nos entregando e nos confiando uma missão. Ora, eu vim para transformar a realidade de vocês. Eu vim para mostrar, de fato, um novo plano, um novo projeto. E nós contamos, né? Deus conta com a igreja para esse avanço do plano dele. Nós recebemos o privilégio, irmão, de recebermos a missão de avançar com o reino de Deus. E é justamente nessa jornada que nós temos experiências individuais com ele, porque ele se mostra pai. Ele se mostra um Deus de amor. Para aqueles que em Cristo assumem o serviço do reino de Deus. Uma das maiores confusões que eu tenho visto como pastor está justamente nesse dilema, onde as pessoas querem um Deus a seu serviço, enquanto não entenderam que a proposta da Bíblia é fazer com que nós nos colocássemos a serviço dele. Existe uma diferença brutal nisso, irmão. Porque, por um ponto, nós estamos numa expectativa sempre de uma realização pessoal. No outra plataforma, nós estamos sempre na expectativa de servir a Ele, independente de circunstâncias pessoais. E é por isso que o livro de Hebreus fala isso o tempo inteiro. O livro de Hebreus foi escrito por uma igreja que estava debaixo de perseguição. Imagine o conflito na cabeça desses caras. Mas peraí, meu irmão, nós aceitamos a Jesus e as coisas agora pioraram, porque quando eu falo que eu aceitei Jesus, agora eu estou debaixo de uma sentença de morte do Estado. O Estado confiscou meu negócio. Agora estão perseguindo minha família. Agora estão perseguindo meus filhos. Eu estou debaixo de ameaça de morte. Parece que a vida piorou. E os apóstolos falando, retenha firmemente sua confissão de fé. O importante é estabelecer o reino de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Mas faça a vontade de Deus em primeiro lugar. Realize os planos e os projetos de Deus. Deus te confiou, sabe, a missão da igreja. Avance com isso. Dê a sua vida, se necessário, por isso. E é por isso que quando nós vemos o livro de Atos, nós vamos ver que os apóstolos preferiram morrer do que fazer com que o plano de Deus fosse interrompido na terra. Hebreus capítulo 11 fala, os heróis da fé não foram homens que morreram com seus planos realizados, planos pessoais, não morreram milionários, não morreram, foram homens que deram a vida pela causa do reino de Deus. Existe uma diferença muito grande nisso, irmão. Heróis da fé, por quê? Conquistar o mundo, né? Enriquecer, não, eles deram a vida para que o projeto de Deus avançasse, por isso que eles são os heróis da fé, né? Não é porque eles usaram a fé a seu favor. A gente confunde isso. Os heróis da fé, não, foram homens de grande fé, fizeram grande realização, sim, para o reino de Deus. As grandes realizações foram para o reino de Deus. E chegaram a um ponto em que mandaram eles escolherem, ou você nega os planos de Deus e vive, ou você morre em prol do... Não, a gente morre. A gente morre, a gente dá a nossa vida por isso. A gente não entendeu o recado de Deus. A gente não entendeu, muitas das vezes, o evangelho. Que não é colocar Deus ao nosso serviço, mas é nos colocarmos a serviço de Deus. Ah, mas a minha vida ficou mais acelerada, ficou com mais problemas, e aí eu não tenho necessidade de passar por isso. Sim, nós temos, porque estamos a serviço dele. Ah, mas problema, é isso, irmão. Nós nos expomos. Nós damos a outra face. O que é dar outra face, irmão? É outra face, nós damos em prol de estabelecer o reino. Não é uma cultura de paz e amor, não bate aqui, agora bate aqui, não. Leve desaforo para casa, desde que isso seja para estabelecer o reino de Deus. Não, ofereça perdão, porque isso é estabelecer o reino de Deus. Ame o próximo, porque isso é estabelecer o reino de Deus. Perdoe aqueles que fazem mal, por quê? Porque dessa forma, você vai estar mostrando como é que é o reino de Deus. Tudo, irmão, é reino de Deus. Tudo é uma demonstração, é um apontamento para quem ele é. E é por isso que nós mudamos, é por isso que nós somos diferentes. Por quê? Porque agora a gente vive como quem vive no reino de Deus. Ainda nesse mundo. Mas nós vivemos como quem vive no reino de Deus. Somos sal da terra, luz para esse mundo. Nós apontamos para uma cultura diferente. Veja como isso fica claro em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romano 8,19 vai dizer, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Ora, O que o apóstolo está dizendo é que esse mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que vivem para Deus, porque esse mundo está preso a uma vaidade. Esse mundo está... O que é preso à vaidade? É estar preso a si. O que é uma vaidade? Você fala, fulano é vaidoso, ele só se enxerga no mundo. Tudo é ele está no centro de todas as coisas. Então, o que o mundo está dizendo é que esse mundo está preso a si mesmo. Lembra que o amor... O amor se esfriaria, é um dos sinais dos últimos tempos, onde os homens seriam amantes de si mesmos. É isso que está dizendo aqui. A criação está sujeita cada vez mais a si, mas os filhos de Deus serão justamente aqueles que vão redimir do cativeiro aqueles que estão presos a si. aos seus próprios sonhos, aos seus próprios projetos. Nós, como filhos de Deus, nós vamos libertar essas pessoas de si. E elas serão libertas para quem? Para viver os planos de Deus. Elas se libertam de si para viverem os planos de Deus. E quem está com a missão de fazer isso? Nós, a igreja. Nós, a igreja. E como faremos isso? Através do Espírito que habita, o Espírito de Deus que habita dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós que vai justamente nos dar esse poder para que nós possamos realizar as obras de Deus aqui na terra. E uma da missão, uma missão clara que Jesus, antes de subir aos céus, falou de forma clara, sem entrelinhas, foi sobre fazer discípulos. Ide e fazei discípulos. Bom, o que é fazer discípulo, irmão? O que é fazer discípulo? Fazer discípulo não é fazer uma pessoa imagem e semelhança de mim, porque nós fazemos discípulos de Cristo. Lembra o apóstolo Paulo? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quinta-feira é sempre um culto assim, um pouco mais de fundamento. O que eu quero dizer desse universo que você de repente está falando, cara, mas tudo bem, mas onde é que você quer chegar com isso? O que eu quero chegar com isso, irmão, é que é de fato que quando nós temos uma vida com Deus, de fato, quando nós temos experiência, Deus, nós buscamos a Deus, nós não buscamos a nós buscamos a Deus. E ao buscar a Deus, nós buscamos as suas vontades. E é justamente buscando e realizando as vontades de Deus que nós vamos experimentando o alcançar de suas promessas em nossas vidas. Inverter isso, irmão, é perverter o Evangelho. Buscar a Deus para encontrar a si mesmo é perverter o Evangelho. Dizer para você buscar a Deus porque Ele vai fazer o que você quer, é perverter o Evangelho. Porque buscar a Deus é buscar os planos e os propósitos de Deus. E ao dizer sim para isso, como Maria disse sim, seja feita a tua vontade. Mas você vai ficar grávida, seja feita a tua vontade. Mas e o seu marido? É o Senhor que está fazendo. O Senhor vai ter que dar um jeito. O Senhor vai ter que acertar essas coisas. E a Bíblia diz que Deus vai lá, fala com José, Deus vai ajeitando as coisas, tudo dá certo, Jesus veio, nasce, faz o plano, o projeto de Deus, e chega até nós essa missão, irmão. Aí eu te pergunto de forma bem racional, você acha que isso tudo aconteceu, desde Gênesis, a promessa, Deus chama Abraão, faz um povo, isso tudo aconteceu para que hoje a gente vem orar para Deus fazer a nossa vontade? Diz que o Filho de Deus se esvazia da sua glória, caminha entre nós, é morto, crucificado, para que Ele possa realizar o que está no meu coração? Você acha que isso faz sentido? Será que essa conta fecha? Que a gente, todo esse plano messiânico, toda essa entrega, a cruz, o derramado sangue, isso tudo, para um dia eu vir para o culto e pedir para Deus trocar o meu carro? Isso beira a loucura, irmão. Isso tudo é um discurso que beira a loucura. Todo esse projeto de Deus, irmão, passando por inundação, Noé, passando por todos os profetas, reis, toda aquela matança, todas aquelas guerras, tudo aquilo, povo sendo exilado, e fica tantos anos fora, tantos anos vem, para hoje, a gente vir para cá e chorar circunstâncias passageiras. Irmãos, isso é pegar o Evangelho e jogar no lixo, pegar toda a história, todo o plano de Deus e transformar isso num plano medíocre. Que nós precisamos entender que tudo que foi escrito, toda a história, é Deus escrevendo a história de salvação do homem. Tudo isso aconteceu para que eu e você pudéssemos ser salvos, salvos de nós mesmos, para que pudéssemos viver para Cristo. Viver para Ele, para a glória dEle. É por isso que o apóstolo vai dizer, quer bebais, quer comais, faça tudo para a glória de Deus. Vocês foram libertos de vocês mesmos. Viva para a glória de Deus. Estabeleça o plano de Deus. Viva os projetos de Deus. E Ele será seu Pai. Nessa caminhada, com certeza Ele vai te surpreender. Nessa caminhada, é claro Ele tem prazer na sua prosperidade. É claro, ele é Manuel, ele é socorro bem presente na hora da angústia. É claro, ele é seu pai. Mas entenda, entenda o nosso lugar e o nosso papel dentro do reino de Deus. Porque tudo o que aconteceu foi para que nós pudéssemos estar dentro do reino. Vivendo no reino. Vivendo para ele, por ele. E quando nós não entendemos isso, irmão, a gente faz com que Deus esteja a nosso serviço. Não, Deus não. Aí a gente ora na expectativa de um Deus que nos serve. A gente pede na expectativa de um Deus que nos serve. Tudo nessa lógica. Enquanto que o plano e o projeto de Deus era nos livrar de nós mesmos, para que nós pudéssemos o servir. Né, o véu foi rasgado. O que aquilo representou? Assim que Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado. Meu irmão, antigamente, ninguém poderia entrar na presença de Deus, a não ser o sumo sacerdote. Quando o véu foi rasgado, Deus está falando, pode vir. Todos, eu quero todos na minha presença. Eu vou receber a todos. Antigamente, só falava com o sumo sacerdote. Agora eu falo com todos vocês. Pode vir todos para a minha presença. Eu anseio, eu quero que vocês estejam na minha presença. Mas nessa presença, lembre-se, ele vai mudar a nossa vida. Ele vai mudar tudo, irmão. Ele vai botar tudo no lugar. Pode parecer bagunça para a gente, mas na verdade ele está botando tudo no lugar. E certamente, aqueles que se decidem viver os projetos de Deus, vão ver o cuidado do Pai. Vão ver o cuidado do Pai. O Pai quer cuidar, irmão. O Pai quer surpreender. Mas o Pai quer filhos. Filhos maduros que não vivem para si. Vivem para a glória de Deus, vivem para Ele. E sabe, é confrontante uma mensagem como essa, num mundo que o tempo inteiro nos convida e nos motiva a viver para nós. Eu não quero dizer que você tem que abrir mão de tudo, trabalho, estudo, não, a mensagem não é essa. Mas é em tudo que você esteja inserido, faça para a glória de Deus. Em tudo que você hoje faça, prospere para a glória de Deus, avance para a glória de Deus, conquiste para a glória de Deus, viva tudo para a glória de Deus, porque esse foi o plano de salvação dele, para nós pudéssemos estar na sua presença, para viver para a sua glória. Sabe, liberte-se de você, liberte-se de si mesmo, aprenda a depender de Deus, aprenda a colocar Deus no seu dia a dia, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Naquele momento, sabe, uma coisa que nós precisamos implantar de forma urgente, irmão, já vou encerrar. É a cultura da oração na nossa vida. A cultura da oração. Isso é uma coisa que eu tenho me cobrado e eu tenho tentado com todos os dias, cada vez mais, é ter uma cultura de oração. Porque no primeiro estágio, né, eu tenho percebido isso em mim. Nos primeiros momentos, quando a gente ora, a gente pede muito para a gente fala muito de nós, né? Nos primeiros minutos da oração, Senhor, como é que está, olha isso, olha aquilo, outro, é isso, eu entrego isso, mas chega uma hora, irmão, que você com a prática, o costume, você começa a confiar e esquecer aquilo, meu irmão, eu já coloquei aquilo na mão de Deus, não faz sentido eu falar com isso, tocar nesse assunto de novo, não faz sentido eu pedir para ele uma coisa que eu já pedi ontem. Quando nós temos essa prática, essa cultura de oração, a gente vai aprendendo a confiar. E sabe, e mais do que pedir, lança sobre ele toda essa ansiedade. Peça, peça, fala, lança sobre ele. Mas vai chegar uma hora que na cultura de oração, você não vai mais pedir o que já foi pedido. Você vai aprender a descansar. Não tem outro caminho a não ser o descanso, a não ser a confiança, a não ser o perceber que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam ou que nele confia. Esteja atento, deixe o Espírito Santo falar o seu coração, quais são as expectativas, né? Lembra o profeta falando? Eu é que sei os pensamentos a teu respeito, diz o Senhor. Eu é que sei. Você está falando um monte de coisa para mim, mas eu é que sei os pensamentos que tem a teu respeito. A última palavra, ela é do Senhor. Então, ao invés de você ficar brigando com Deus, irmão, seja inteligente, seja esperto, seja sábio. Busque saber os pensamentos que ele tem a teu respeito. Busque saber o que Deus pensa a teu respeito, o que Deus colocou em tuas mãos. O que Deus confiou em você? O que Deus colocou em tuas mãos? Se capacite, avance, não desista. Porque se está em tuas mãos, cara, Deus espera, lembra a parada dos talentos? Deus coloca talento na mão de cada um e ele retorna, e ele quer que aquilo cresça. É dele. É dele. Ele nos confiou. Perceba que ele pega um servo, muda toda a dinâmica do servo. Olha, estou deixando isso aqui com você. Trabalhe para que isso cresça. Isso aqui é meu. Eu estou deixando com você. Trabalhe para que isso cresça. Trabalhe para que isso cresça. E essa é a pergunta que eu faço para você. O que Deus colocou em suas mãos? Ah, não, Senhor, eu vou pegar esse talento, eu vou enterrar, e eu vou ali, vou resolver um negócio, eu vou trabalhar. Não, não. O rei vai voltar. E a pergunta é, o que você fez com aquilo que eu confiei a você? O que você fez com aquilo que eu confiei a você? Não existe outro resultado a não ser o crescimento, é o que Deus esperava. Aquilo que Deus colocou em suas mãos, só existe um propósito, crescer para a glória de Deus. Crescer para a glória de Deus. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. O que tem apertado o seu coração, irmão, essa noite? Você chegou aqui, eu tenho certeza que muitos chegaram aqui com o coração apertado, ansioso, preocupado. O que tem apertado o seu coração? Posso dar um segredo? Sabe como o seu coração vai aliviar? Sabe como você esquece isso ou descansa nisso? Quando você começa a colocar em prática o plano de Deus. Sabe, talvez o nosso... Um dos problemas da minha vida muito maior foi não entender o que Deus queria para mim e querer falar para Ele o que eu esperava dEle. A gente ficou numa guerra de braços por muito tempo. Senhor, eu espero isso do Senhor. E Deus falando para mim, mas o que eu tenho para você é outra coisa. Mas Senhor, mas eu quero que o Senhor faça isso. E Ele para mim, mas eu tenho para você é outra coisa. E a gente ficou assim, ó, anos e anos. Mas Senhor, é isso. Ele, mas o meu plano para você é outra coisa. E parece que nesse tempo que a gente fica fazendo ali uma queda de braço com Deus, a gente vive uma estagnação na nossa vida. Coisa não alavanca, coisa não acontece. É sempre uma ansiedade, uma prisão, uma frustração. Por que isso não acontece? Porque Deus não realiza isso. Porque Deus não faz logo. Até que um dia eu me rendi. Falei, eu vou buscar a vontade dEle. Vou procurar saber o que Ele quer para a minha vida. Não se trata do que eu quero, mas se trata do que Ele quer. E sabe, e como Maria, eu acredito que foi duro dizer sim. Ficar grávida numa sociedade que matava mulheres que engravidavam fora do casamento, embora ela seja noiva, já estava prometida. Consequências gravíssimas. Fora a vergonha. As ameaças, aquela mulher disse sim para isso. Ela confiou no Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas que plano maluco ficar grávida do Espírito Santo. Será que alguém vai entender? Maria não foi por esse lado. Não espero que alguém entenda. Eu espero fazer a vontade de Deus. Não espero a compreensão, nem mesmo do meu noivo. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. E como consequência você vê Deus colocando tudo no lugar. Ele vai até lá, fala com José. Nessa jornada Deus fala para ele, vai para lá, vem para cá, vai para ali. Olha, vai acontecer isso. Jesus cresce, morre por nós, nos salva. Porque uma mulher disse sim para o plano de salvação. Perceba, irmão, a importância de dizer sim para Deus. Dizer sim para Deus, irmão, sempre vai resultar em uma transformação. Pessoal em primeiro lugar, mas sempre uma transformação local. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, irmão. Um mundo que vive em trevas. Você tem noção o que é esse lugar? 100% apagado. Irmãos, uma vez eu fiz uma trilha lá em Goiás. E tinha um buraco no chão, e o cara falou com a gente, ó, vamos entrar nesse buraco. A gente andou 40 minutos Esse buraco foi crescendo, virou uma caverna, mas não tinha nenhuma incidência solar lá dentro. Irmão, ele falou, vamos fazer, fica todo mundo junto aqui, vamos apagar a lanterna, só para você entender o que é escuridão. Irmão, apagou a luz. Se eu botasse o dedo aqui no meu olho, você não enxerga nada. Né? A Bíblia diz que esse mundo está em escuridão. Naquela caverna, uma luzinha de vela fazia toda a diferença. Sem uma luzinha, era impossível sair daquele buraco. É, meu irmão, é impossível, não tem como. Uma vela salvava vidas ali. Eu não soube de ninguém que morreu lá dentro, mas pode ser que alguém tenha entrado lá e porventura não se descuidou, acabou a pilha. Meu irmão morre, não tem como sair. É impossível. A Bíblia diz que esse mundo está em escuridão. E nós somos a luz do mundo, cara. Perceba a importância dessa afirmação. Quantas pessoas próximas a nós estão perdidas e vão morrer. Elas vão morrer, irmão. Por quê? Porque falta luz para elas enxergarem a saída. Falta luz. A luz é o conhecimento de Deus. O conhecimento do plano de salvação. E quem tem essa informação para dar? Somos nós. Nós temos essa informação. Que para esse mundo é luz. E luz aqui é vida. E até quando, irmão, nós vamos estar preocupados com detalhes da nossa vida? Até quando a gente vai fazer a casa de Deus uma romaria? Né? Porque o nome é até mesmo esse. Uma romaria de pedidos pessoais. Ah, eu não posso pedir? Claro que pode. Ele é seu pai. Mas antes disso, lembre-se, nós somos luz desse mundo. E o que nós temos visto são ansiedades nos paralisando, fazendo com que a nossa vinda aos cultos seja uma vinda exclusiva para nós. Ah, eu não gostei do culto, por quê? Porque eu não ouvi o que eu precisava. Não gostei da música, porque não me agradou. Irmão, o culto é para o Senhor. O culto é para o Senhor, glória para Ele. Agora é para Ele. Tudo que a gente escuta aqui é para sermos luz para esse mundo. É para ser luz para esse mundo. É para avançar, é para realizar. Realizar o quê? Os planos e os projetos de Deus. Nesse exato momento, pessoas estão padecendo, estão morrendo. Pessoas estão ficando perdidas. Estão perdidas porque a luz não foi até lá. É impossível, irmão. Num sinal de luz, eles vão querer. Eles vão querer. E Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta com você. Para que nós possamos causar um grande impacto, irmão, na nossa geração. Aqueles que arderam o coração para isso, vão encontrar um pai. Não é uma troca, irmão, é uma realidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seu nome, venha o teu reino. Essa é a oração do Paulo. Senhor, venha, o que quer dizer venha o teu reino? Ora, reino aponta para um rei, e um rei governa para as suas vontades, não é verdade? Não venha a sua democracia, não, venha o reino vem o rei, e o rei governa. Então, Senhor, venha o teu reino, é venha o rei para governar na minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, da mesma forma que o Senhor manda em cima, começa a mandar aqui na minha vida, começa a mandar aqui embaixo. Assim como o Senhor governa nos céus, governa aqui na terra. Pai nosso, Ele é Pai, desde que o reino seja estabelecido, desde que a vontade dEle seja estabelecida, Ele é Pai. Fora disso, irmão, Ele é Deus. Muitos se encontram com Deus, outros se encontram com o Pai. A pergunta é, com quem você quer se encontrar essa noite? Com o Pai? Seja luz. Sirva-o. Descanse na vontade dEle. Trabalhe para o reino, trabalhe para Ele. Faça a diferença. Faça crescer aquilo que Deus colocou em suas mãos, em nossas mãos. Nós somos juntos como uma igreja, uma comunidade. Façamos a glória do Senhor crescer nesse lugar. Sabe, que você seja uma pessoa incansável, trazendo pessoas domingos, não para encher esse lugar, mas que elas possam ouvir uma palavra de libertação, uma palavra que vai transformar a realidade, uma palavra que vai trazer luz, se de fato acreditamos nisso. E nessa missão, nesse propósito, você vai ver o cuidado de Deus na sua vida. Sabe, é o que eu tenho experimentado dia após dia, um cuidado de Deus, um cuidado, nos mínimos detalhes, é um cuidado. Aí sim, é Pai, fecha os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é clara, tudo pertence a Ti. Tudo é para Ti, a glória do Teu nome. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Pai, porque todo esse plano de salvação, onde o Teu Filho veio, morreu por nós, nos livrou de nós mesmos e nos reaproximou de Ti, nos deu o privilégio de nós podermos estar na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos livre acesso a Deus, porque nossa dívida foi paga, aquilo que nos separava de Ti foi quitado em Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós não somos servos, nós somos filhos e filhos amados. Nos ensina, Pai, a fazer a Tua vontade. Nos ensina, Pai, a desejar a Tua vontade. Nos ensina, Pai, a compreendermos a responsabilidade que nós temos de estabelecer o Teu reino, de fazer com que a Sua vontade seja feita em nossas vidas, assim como o Senhor realiza vontades nos céus. Pai, nos livra de nós mesmos, nos livra, Pai, das nossas falsas expectativas, nos livra, Pai, daqueles falsos desejos, nos livra, Pai, de tentar transformá-lo a nossa imagem e semelhança. Nós queremos ser a Sua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra, ela nos transforma. Obrigado, Pai, pelo Evangelho que salva, que é o poder de Deus para a salvação. Nós não queremos, Pai, nós não queremos viver para nós mesmos. Nos ensina, Pai, a descansar num Deus, num Pai de amor. Pai, quando chegaram aqui, Pai, com famílias destruídas, quando chegaram aqui, Pai, financeiramente destruídos, chegaram aqui, Pai, com corações pesados, sobrecarregados, desanimados. E o que pode mudar, Pai, a nossa realidade é um encontro contigo. Não um encontro que vai proporcionar realizações e desejos pessoais, isso é muito pouco. Mas um encontro que vai mudar a nossa cultura, que vai mudar a nossa forma de enxergar, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Pai, muda o nosso coração, transforma, Pai, o nosso coração. Não permita, Pai, que a gente venha se perder por causa de um coração corrupto, um coração que se afasta de Ti o tempo todo, o tempo inteiro. Mas não dê, Pai, um coração segundo o Teu coração, um coração pronto para fazer a Tua vontade, um coração pronto para Te buscar, de ter fome e sede de justiça, um coração que depende de Ti, um coração que não é capaz de levantar pelas manhãs sem falar contigo, sem Te colocar a par da nossa vida. Pai, nos ensina a lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, nos ensina, Pai, a fazer do Senhor o nosso Pai e, acima de tudo, nos ensina a confiar, porque a Tua Palavra, ela é poderosa para fazer abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Nos ensina, Pai, a entender que a Tua Palavra é suficiente para cada um de nós. Quando a Tua Palavra diz que o Senhor não dorme, que o Senhor é o guarda de Israel, nos ensina a confiar nessa promessa. Quando a Tua Palavra nos garante que bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, nos ensina, Pai, a confiar nessa promessa. Quando a Palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nos ensina a confiar nessa promessa. Queremos, Pai, ter um relacionamento contigo. Queremos, Pai, Te conhecer e mais, no nível mais profundo, no nível de intimidade. Nós não queremos, Pai, o Teu serviço. Nós queremos o Teu amor. Nós queremos experimentar da sua paternidade, de um Deus bom, de um Deus que trabalha em favor de quem neles esperam. E nós estamos aqui, Pai, abrindo o nosso coração. Nós confiamos em Ti, nós dependemos do Senhor. Então que nós possamos apresentar nesse momento a nossa causa, a nossa queixa, que nós possamos colocar no altar do Senhor tudo aquilo que tem trazido medo em circunstâncias, e que nesse momento nós possamos encher o nosso coração de coragem e falar: Deus, obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração, obrigado porque Tu és o meu Pai e eu confio em Ti, eu confio que o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar, mas antes de tudo, me ensina a ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Pai, por todos aqueles que saíram de casa, vieram direto do trabalho para ouvir a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos muda, nos transforma, para que possamos estar sensíveis a Ti. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.